Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta. Sou Anderson Mendanha e agora você fica com a segunda parte da entrevista do escritor João Almino sobre o seu mais recente romance, Homem de Papel.
Bem interessante a questão toda que você colocou nesse ponto de partida, esse uso da ironia, nessa visão contemporânea, o fato do Aires ser acaba sendo um personagem de dois mundos, do século XIX e também do século XX, porque ele anda por aqui, ele vive situações, e você trabalha essa comparação. Como é que você vê a diferença do Brasil do século XIX e desse início do século XX, e como você trabalhou isso no livro?
Olha, é interessante, de fato, essa sua pergunta. Eu tentei, e você terá visto isso, às vezes no mesmo parágrafo existe essa confusão de épocas, né? Até porque o Aires às vezes se confunde, né? Ele ouve uma coisa do mundo contemporâneo, ele acha que a referência é algo que ele conhece bem, do século XIX, né? Então, esse jogo está lá um pouco, né? 68 para ele não é 1968, né? Fala de crise de 68, ele pensa na queda do gabinete de Zacarias, enfim, pensa em outras coisas. Mas eu diria o seguinte: o contraste me interessou muito para pensar as crises, quer dizer, o Brasil das crises. O Brasil das crises é recorrente, né? Ao longo, eu diria, de muito tempo. Aí estamos falando do século XIX, estamos falando de vários momentos do século XX.
Parece agora, que de 30 em 30 anos, 40 anos, a gente tem uma crise dessas.
Estamos imersos, né, em crises. Agora, há também uma questão muito relevante para Machado de Assis e para o seu personagem, em Esaú e Jacó, principalmente, que é essa questão que o Machado bem coloca, através dos gêmeos, que são rivais, desde a sua concepção, quer dizer, desde a barriga da mãe, eles já estavam brigando desde sempre, né? Continuam brigando. E o Machado, na verdade, usou um pouco isso, essa ideia, para retratar a grande disputa entre monarquistas e republicanos, né? Então, essa era uma grande divisão na política da época, e o Machado joga com isso e com o seu personagem, Aires, que consegue, às vezes, mediar entre os gêmeos, né? No meio lá de uma enorme discussão entre os gêmeos, ele oferece um salmão, e aí, em torno do salmão, eles se entendem, né? E eu pensei, na verdade, em trazer essa questão para outros tempos, e tempos, de certa forma, mais complexos e mais difíceis. Então, indiretamente, digamos, 100 anos atrás, né, porque há uma referência, você mencionou as Antas, mas indiretamente isso tem a ver com 100 anos atrás,
sim,
porque fala-se aí da escola da Anta, tal, que é uma ideia de 100 anos atrás, né, uma ideia, digamos, eu não diria do modernismo, mas eu diria de um ramo que poderia ser visto como antimodernista, mas importante, né, na época, e num período de muito conflito interno no Brasil, anos 20 até chegarmos à Revolução de 30, e internacionalmente. Eu, então, trouxe isso também para um mundo mais contemporâneo, em que essas divisões ocorrem, e de maneira muito acentuada, de novo, eu diria, na Europa, mas também no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, né? Então, eu achei que era interessante trazer um dos aspectos, eu diria, do Aires, do romance do Aires, e da maneira como Machado de Assis trabalhou essa divisão, né, e esses conflitos no século XIX.
Aires, em Esaú e Jacó, é um conciliador, e agora ele está entre também, né, os gêmeos ali os trigêmeos, né, Flora e os dois irmãos dela, e ele também é um conciliador, nesse caso. Em várias passagens ele aparece assim. Esse é o ponto central do Homem de Papel, uma visão que leva, né, a gente, leitor, a fazer uma visão crítica, que é: temos necessidade, sim, de equilíbrio e de conciliação?
Eu gostaria que o leitor fizesse, uma das leituras fosse essa. Eu não diria que é a leitura principal, porque, até porque é o seguinte, o meu ponto de vista interessa pouco, né? Depois do livro publicado, o que interessa mesmo é o ponto de vista do leitor, e na verdade, pode haver vários pontos de vista. Então, eu gostaria que esse pudesse ser um deles. No seguinte sentido, eu deixo com o leitor, na verdade, a sua reflexão sobre esse papel do Aires, que lá no livro do Machado de Assis foi bem sucedido. Naqueles momentos, né, conflituosos, o Aires, como você bem disse, assumiu um papel conciliador. Em alguns casos, ele conseguiu alguma coisa, alguma mediação, pelo menos conseguiu um diálogo ali, não estritamente sobre a questão política, né, mas os gêmeos acabavam com ele se divertindo, conversando e tal. Né. O que eu procurei fazer nesse momento atual, em que o Aires também, como você bem disse, procura assumir esse papel, é que ele, na verdade, não consegue. Né? Eu tentei aprofundar um aspecto que até o Machado não se preocupou tanto, de fato, em fazê-lo, porque não era o que ele queria ou não precisava naquele caso, que foi o de explorar todas as técnicas possíveis de mediação do Aires, né? Então, isso eu expandi bastante no Homem de Papel. Quer dizer, ele tenta várias técnicas, vai por aqui, vai por ali, né? Ele, com a experiência que ele tem, ele faz várias tentativas. Agora, não dá muito certo, não. Realmente.
Era essa a segunda parte da minha pergunta.
E eu deixo com o leitor isso, quer dizer, eu espero que o leitor tenha essa reação que você teve. Bom, mas é necessário esse papel dele, né? Ele não conseguiu, ele até a certo ponto está frustrado por isso, enfim, as coisas dão muito errado, mas eu gostaria que o leitor pensasse assim: ah, mas seria bom, né, que ele tivesse conseguido, seria bom que ele fosse bem sucedido nisso ou naquilo, né?
Exato, e ele não desiste, continua esse processo. João Almino, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros, agradeço imensamente essa nossa conversa, a gente podia ficar aqui muito mais tempo, né? Então, claro, eu deixo em aberto para que você possa voltar em outras oportunidades, conversar com a gente e trocar outras ideias. Obrigado pela participação.
Olha, muito obrigado a você. Achei ótimo, realmente, esse bate-papo, né? Foi, de fato, assim, bate-papo mesmo, que é ótimo. E você tem toda a razão. A gente podia ficar aqui conversando horas seguidas. Eu agradeço a você e agradeço a todos aqueles que estão nos ouvindo, que nos ouvirão também mais adiante. Muito obrigado.
Essa foi, então, a conversa que tive com João Almino sobre seu oitavo romance, Homem de Papel. Ele falou também da sua relação com Machado de Assis e do seu processo de escrita. O livro Homem de Papel, publicado pela editora Record, tem 416 páginas e está disponível no formato impresso nas livrarias e portais da internet a partir de R$ 49,90. A versão digital sai por R$ 39,90. E já que o Homem de Papel resgata o Conselheiro Aires, a gente indica também os dois romances de Machado de Assis em que o personagem aparece, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Esaú e Jacó nos traz os gêmeos Pedro e Paulo, que lutam pelo amor da jovem Flora Batista no Rio de Janeiro durante os anos finais do Império e início da República. O livro é narrado em terceira pessoa pelo Conselheiro Aires, alter ego de Machado de Assis, que usa o personagem para as suas reflexões autorais. Memorial de Aires, o último romance de Machado de Assis, tem muitas características particulares e bem interessantes. A obra é a única do autor que tem o formato de memórias registradas em um diário. Os relatos do conselheiro Aires percorrem os anos de 1888 e 1889, ou seja, anos em que ocorreram dois fatos importantes na história do país: a abolição da escravatura e a proclamação da República. Esaú Jacó e Memorial de Aires são livros fáceis de encontrar. A versão digital pode ser baixada gratuitamente no site domíniopublico.gov.br. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, a gente acompanha um pouco da obra da poeta portuguesa Fernanda de Castro.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você versos da poetisa portuguesa Fernanda de Castro, que viveu de 1900 a 1994. Maria Fernanda Teles de Castro e Quadros Ferro, mais conhecida como Fernanda de Castro, foi também romancista, dramaturga, tradutora e conferencista portuguesa. Sua primeira obra poética, intitulada Antemanhã, foi publicada em 1919. Abrimos esta homenagem com Perdão, poema que retrata a difícil condição de ser mulher. Aqui me tens, meu Deus, em confissão. Não roubei, não matei, não caluniei, mas nem sempre fui a irmã do meu irmão. Não recusei aos outros o meu pão. Amor, algumas vezes recusei, mas por tudo o que dei e o que não dei, eu te peço, meu Deus, o meu perdão. Perdão para os meus pecados conscientes e para os meus pecados inocentes, para o mal que já fiz e ainda fizer. Perdão para esta culpa original, para este logo e complicado mal, o crime sem perdão de ser mulher. Fernanda de Castro participou da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo e firmou laços de amizade com grandes nomes do modernismo brasileiro, como Carlos Drummond de Andrade. Autora premiada, sua obra aborda questões metafísicas, como no poema Já Não Vivi, Só Penso, extraído do livro E Eu, Saudosa, Saudosa. Já não vivo, só penso. E o pensamento é uma teia confusa, complicada, uma renda sutil feita de nada, de nuvens, de crepúsculos, de vento. Tudo é silêncio. O arco-íris é cinzento e eu cada vez mais vaga, mais aliada. Percorro o céu e a terra aqui sentada, sem uma voz, um olhar, um movimento. Terei morrido já, sem o saber? Seria bom, mas não, não pode ser. Ainda me sinto presa por mil laços. Ainda sinto na pele o sol e a lua. Ouço a chuva cair na minha rua. E a vida ainda me aperta nos seus braços. A poética de Fernanda de Castro é dominada pelo diálogo com a abstração e se caracteriza por indagações que variam entre a fé e a dúvida. Exemplo disso encontramos em Silêncio Nostalgia, publicado no livro 39 Poemas. Silêncio Nostalgia. Hora morta, desfolhada, sem dor, sem alegria, pelo tempo abandonada. Luz de outono, fria, fria. Hora inútil e sombria de abandono. Não sei se é tédio, sono, silêncio ou nostalgia. Interminável dia, de indizíveis cansaços, de funda melancolia. Sem rumo para os meus passos, para que servem meus braços nesta hora fria, fria? Na música, quem aborda a temática é Lenine, na canção O Silêncio das Estrelas.
Solidão, o silêncio das estrelas, a ilusão. Eu pensei que tinha mãos, como um deus, e amanheço mortal. repetindo os mesmos erros. Dói ver que toda essa procura não tem fim. E o que é que eu procuro afinal?
Esse foi o Encantos de Versos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Na semana que vem vamos falar das livrarias de rua. Até lá, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.